11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Bom, por mim hoje era dispensável 11 minutos, mas como eu sou um escravo do regimento, vamos lá então para o espaço de todas as torcidas. Está no ar o 11 minutos em homenagem a você, que é apaixonado por futebol e que vai ao estádio para ver de perto o time do seu coração. E para o 11 minutos desta segunda-feira, nós convidamos o locutor, advogado, escritor e torcedor do líder do campeonato. Eu falo do Natan Ferreira. Bom dia, Natan.
Que segunda-feira maravilhosa.
Tô notando você um pouco mais alegre hoje, Natan. Aconteceu alguma coisa final de semana? Tô por fora.
O sol brilha, os passarinhos cantam, os urubus voam e os gatinhos lambem as feridas.
Ainda bem que você não está falando do meu time, ainda bem. Olha, Natan, nós vamos ter um tempinho não muito longo, porque você sabe que o nosso Conexão está reduzido, mas a gente vai ter um tempinho para falar dessa sua alegria no dia de hoje, nessa segunda-feira, tá bom?
Valeu, bom dia, pessoal.
Olha, vamos falar um pouquinho sobre o Estatuto do Torcedor. Nós já falamos outras vezes aqui no Conexão Senado e no 11 Minutos sobre a Lei 10.671, aprovada pelo Congresso em 2003 e que está completando em 2018 15 anos de existência. É claro que muita coisa mudou em nosso futebol de lá para cá. Regulamento dos campeonatos ficou mais transparentes, o torcedor passou a ter alguns direitos, como de comprar ingressos com antecedência, de ter a possibilidade de comprar dentro dos estádios alimentos com bons padrões de higiene. Os próprios estádios melhoraram muito, mas como quase toda lei, o Estatuto do Torcedor precisa de atualizações para se adaptar às mudanças. Com 15 anos, o texto deveria dar mais atenção à segurança dos torcedores dentro e fora dos estádios. É o que pensa o senador Romero Jucá, do MDB de Roraima. Para ele, esse deve ser um dos pontos que devem ser melhorados no Estatuto do Torcedor.
Em segurança nos estádios hoje, nos estádios e fora dos estádios. Na verdade, nas entradas e nas saídas dos grandes jogos. É um absurdo, as famílias ficam até impedidas de levar seus familiares, de irem em família ver o jogo, porque estão à mercê de um bando de imbecis que, na verdade, ficam se agredindo, né, e criando tumulto num jogo que é para ser um evento esportivo de confraternização. Então, acho que temos que endurecer nas penas, na questão do Estatuto do Torcedor, quanto a torcidas organizadas, brigas, banimento dos campos de futebol de determinados setores e fiscalização, muito controle preventivo, exatamente para não existir, infelizmente, essas páginas de violência que existem no nosso estádio.
Natan Ferreira, 15 anos do Estatuto do Torcedor, tem muita coisa para a gente comemorar nesse estatuto, mas como toda lei, sociedade muda, a lei vai ter que ir se adaptando também a isso. Qual o balanço que você faz desses 15 anos e, na sua opinião, o que é que deve ser melhorado nesse estatuto, Natan?
Eu penso, Gisele, que evidentemente coisas boas vieram, só o fato disso estar sendo discutido de forma tão aberta e existir uma lei para tratar desse assunto demonstra a importância do tema, né? Agora, evidentemente que tem muita coisa para melhorar, não vamos fazer ouvidos moucos e não saber que tem muita coisa para melhorar. Questão da violência, questão da organização de partidas, a gente ainda tem notícia de partidas que o torcedor demora para entrar em campo, porque os organizadores não montam uma estrutura adequada para aquela quantidade de torcedores que vão. Mas eu tocaria noutro ponto aqui que eu acho fundamental e poucas vezes a gente ouve falar, que é, por exemplo, o horário de transmissão de jogos. Eu não sei exatamente o que a lei diz a respeito, mas eu acho um certo desrespeito com o torcedor o horário de certas partidas de jogos, principalmente durante a semana, um horário extremamente tarde, e a gente sabe que por conveniência de uma emissora de televisão que detém os direitos de transmissão. Eu acho que isso devia ser mudado no interesse do torcedor que quer ir ao estádio, mas se vê impossibilitado de, durante a semana, assistir um jogo do seu time, porque o horário é extremamente tarde. Para quem trabalha no outro dia ou pela manhã, não dá, né? Acho que é só um dos aspectos que eu destacaria aqui, uma questão muito, que atinge uma população enorme, uma questão muito simples, que talvez pudesse e devesse ser alterada aí nessa relação entre a emissora que transmite o futebol, entre os clubes e que pudesse melhorar para o torcedor.
Pois é, isso é, muitas vezes até para quem está em casa, né, não é possível assistir o jogo por conta exatamente disso que você falou, no outro dia tem trabalho e o jogo termina tarde, você imagina quem vai para o estádio, depois do estádio ainda tem que sair, se deslocar para casa, fica realmente uma coisa complicada. Mas como talvez falou...
Talvez alguém pudesse argumentar assim, ah, mas assiste quem quer. Mas a intenção do Estatuto do Torcedor não é essa. A intenção do Estatuto do Torcedor é justamente reconhecer que o futebol é um patrimônio nacional e esse tipo de mandos que acontecem de um grupo econômico deter o direito de transmissão e determinar que hora que as pessoas irão assistir um jogo em função dos seus interesses comerciais, isso é muito complicado. Na minha opinião, vai contra o espírito que rege aí o Estatuto do Torcedor.
E o nome é Estatuto do Torcedor, pois né? É, então a prioridade tem que vir exatamente para ele. Bom, falamos do Estatuto do Torcedor, vamos falar agora das torcidas e dos times, que é o que interessa. Natan Ferreira, o Flamengo segue líder, ninguém consegue tirar a liderança do Flamengo, até agora São Paulo tentou ontem, mas o Flamengo encontrou uma presa fácil no domingo, vamos falar a verdade.
Foi, Gisel, foi.
Verdade.
Eu te confesso o seguinte, ontem eu tive aniversário para ir com a minha filha, não assisti o jogo.
Eu também não assisti não, só vi o resultado.
Você assistiu, Gisel?
Não, eu estava exatamente nesse período.
Eu sei que não sai da sua memória.
Eu não assisti. Gols. Deixa eu te dizer, como tem muito flamenguista é lá onde eu moro, eu ficava sabendo que estava saindo gol exatamente pela movimentação dos torcedores. Mas não é possível. Mas o meu time é o seguinte, ele está perdendo tanto do líder como do lanterna. A situação depois,
não, né?
Na volta da Copa, a coisa não engrenou. Essa que é a verdade.
Desandou. Agora falando sério aqui, assim, eu acho muito legítimo da torcida, e com a torcida do Flamengo é assim também, é criar motes e lemas, né? E esse ano tem esse lema aí, segue o líder, segue o líder. Eu até acredito, muito, muito sério mesmo, que em algum momento tem muito campeonato pela frente, daqui a pouco o Flamengo vai perder essa liderança. Eu acho que é muito natural. Aí vai vir a hora da verdade, se ele vai ter fôlego para recuperar, continuar ali no G4 e ali na chegada final do campeonato, de repente, aí sim, demonstrar que pode ser campeão. Mas tem muito campeonato pela frente, eu não acredito que o Flamengo mantenha essa liderança todo o tempo. Acredito que vai brigar pelo título, mas se vai manter a liderança todo o tempo, eu não sei. Mas o fato é que, enfim, ontem jogou bem, eu não sei se mérito puramente do Flamengo ou se o Sport facilitou. Eu sei que no final do primeiro tempo o Sport deu uma endurecida, tanto é que conseguiu o empate, o Barbieri mexeu no time ali, deu aquela conversada, aquela arrumada, e o começo, principalmente do segundo tempo, foi bem avassalador e o resultado foi construído. E evidentemente que o flamenguista está feliz.
Eu diria para você que foi as duas coisas. Mérito do Flamengo, que principalmente no segundo tempo foi perfeito, fez um segundo tempo muito bom, e um segundo tempo muito ruim do Sport, que aliás não está vindo fazendo nem primeiro nem segundo tempo nem razoável desde que voltou da Copa. Falam-se que tem questão de atraso de salário, enfim, a questão é que é um outro time irreconhecível, e aí a coisa é complicada. O Sport hoje vai em marcha batida aí para a fase lá de baixo da tabela e a gente não sabe como é que isso vai. Mas ainda continua acreditando que a gente vai sair dessa fase ruim. Bom, primeiro tempo... Sim, diga.
Eu quero fazer dois comentários aqui, até saindo dessa questão do jogo do Flamengo. A primeira é destacar o Inter, que está vindo num embalo muito, muito legal, está crescendo no campeonato.
Já é o terceiro hoje, né?
É um time a ser batido, viu? O Inter vai trazer perigo. E o outro destaque é o Vozão, o Ceará, o Lanterna, que no sábado deu aquele sacode no Fluminense. Cadê o Adriano Faria? Ele acha que a gente ia esquecer dele?
Pois é, o Adriano Faria nessas horas, quando a gente mais precisa do Adriano Faria, ele some. O Ceará. Eu fico assim porque o Ceará bateu no Sport, bateu no Fluminense também. E o Ceará, e me parece que quando quando ganhou do Fluminense, saiu da zona do rebaixamento, saiu da lanterna. Mas aí depois já voltou de novo. Estou vendo aqui que continua. Né? Com os resultados, continua lá em 20º. Mas vai fazendo esse tipo de coisa aí com os...
Eu confesso que eu não sei o que, que me trouxe mais alegria nesse fim de semana. Se é a vitória do Flamengo ou se vê o Vozão, vê o Ceará, entendeu? Com essa atuação brilhante e ganhando do Fluminense, do Adriano Faria.
Bom, só para terminar, não foi só o Flamengo, não foi só o Sport que levou de quadro, não.
Pois é.
O Vasco também. Cadê os vascaínos? Eu não vou levar só isso no lombo, não, hein? Os vascaínos levaram de 4 do Corinthians também.
E o jogo aqui em Brasília, né?
O jogo das 11 horas, né? Aqui em Brasília. Bom, a verdade é essa, o Flamengo segue líder, Nathan não sabe até quando, mas Flamengo, São Paulo, Internacional e Grêmio fazem aí o G4 e a Bahia, Atlético do Paraná e Ceará fazem aí o Z4. Nathan, queria mais falar do Flamengo e de como tá sabe que o nosso tempo é curtinho aqui, né, Nathan?
Tô sabendo.
A gente agradece a sua participação.
Rubro-negras, hein?
Pra todos nós, Nathan Ferreira. Grande abraço, obrigado pela sua participação.